Bom, desde as eleições, o Bolsonaro ele tem estabelecido uma militância virtual.
Da quando sono successe le elezioni, Bolsonaro ha stabilito una militanza virtuale.
E è uma militância que utiliza muito grupos de WhatsApp e redes sociais.
Una militanza che utilizza gruppi di reti sociali, WhatsApp.
E uma das características deles usarem essas ferramentas é porque no Brasil existe o zero rating, que é a gratuidade dessas ferramentas para qualquer pessoa que tem um plano de celular.
Una delle caratteristiche in Brasile che avviene è questo zero rating, la possibilità di utilizzare di forma gratuita queste applicazioni direttamente dal cellulare.
E uma das razões de utilizarem o WhatsApp é porque tem a possibilidade de ser um grupo aberto em que você entra e pode, a partir daí, encaminhar mensagens para outros grupos.
La caratteristica appunto di WhatsApp è quella di poter creare gruppi gratuitamente e far passare qualsiasi messaggio attraverso questo gruppo.
Então, o que foi notado durante as eleições é que grupos de WhatsApp que eram para juntar vizinhos, juntar antigos colegas de escola, de colégio, eles passaram a reproduzir essas notícias de outros grupos bolsonaristas e divulgaram massivamente essas notícias de com fake news e contra os candidatos do PT de oposição.
E quello che è stato notato è che questi vicini, colleghi hanno iniziato a condividere, far passare queste notizie di fake news che in qualche modo incrementavano e aiutavano Bolsonaro e la sua popolarità, che ha permesso in qualche modo di raggiungere il livello che ha raggiunto.
E foi algo muito expressivo, no sentido de que quem tem o WhatsApp hoje já recebeu alguma fake news em algum grupo, seja de algum tema do governo, seja algum tema bolsonarista. Então, a fake news ela é utilizada como um instrumento de governança, um instrumento de governo.
Ed è qualcosa di molto espressivo. Chiunque abbia WhatsApp in questo momento in Brasile, è stato vettore o ha veicolato informazioni di fake news che in qualche modo hanno facilitato quello che è il governo ora.
E por outro lado, as respostas dessas plataformas, sejam do Facebook, do WhatsApp, elas foram consideradas pelas autoridades e pela oposição como respostas insuficientes. Havia solicitações de retirada de determinados grupos e essas retiradas não aconteciam. E por outro lado, grupos de esquerda ou de oposição eram atacados e não havia uma resposta dessas plataformas sobre o que aconteceu, nenhuma transparência.
E quello che è successo anche per le piattaforme dei social, come Facebook, o altre piattaforme è stato che, la risposta non è stata sufficiente perché quello che è avvenuto è stato che, o la risposta è stata quella di chiudere alcuni account o quella anche da parte della sinistra che, anche denunciando alcune delle cose comunque non ha ottenuto nessuna risposta, nessun risultato da parte di Facebook o di altri social.
E é uma característica muito expressiva o uso bolsonarista do WhatsApp e das mídias sociais, né? Tem se denunciado há cerca de 2 anos, desde o início do governo, a formação do chamado gabinete de ódio.
È molto caratteristico quello che è successo con Bolsonaro. Da praticamente l'inizio del governo Bolsonaro, quello che è avvenuto è la creazione di una specie di quello che è stato chiamato gabinetto di odio.
Esse gabinete ele foi denunciado por antigos aliados do Bolsonaro e que supostamente é comandado por um dos filhos do Bolsonaro.
Questo gabinetto di odio, questo posto è praticamente gestito e amministrato dal figlio di Bolsonaro.
E esse gabinete basicamente elege determinados adversários políticos para ser destruído a reputação online durante qualquer confronto político ao Bolsonaro.
Viene definito il candidato da attaccare, il target, e distrutto attraverso informazioni e altre cose, così da non avere più nessun confronto necessario.
O gabinete do ódio, ele é responsável por articular esses ataques e fazer que as redes de militância virtual bolsonarista continuem um ataque, mesmo que o gabinete do ódio já esteja focando em outro alvo. Então é uma rede automatizada, digamos assim. Não exatamente por só usar robôs, mas por ter um efeito de onda, como se jogar uma pedra num lago e tiver várias ondas de reverberação.
Il gabinetto di odio è ben articolato e riesce in qualche modo a funzionare come un'onda, proprio perché si incrementa da solo attraverso i social e quindi è un meccanismo di odio che automaticamente cresce da solo.
E quando estamos falando do gabinete do ódio, a destruição da reputação é um dos ataques, mas também tem a utilização de desinformação, a produção de fake news e antigos artigos na imprensa. Então eles juntam diferentes fontes de ataque, né, diferentes vetores de ataque para atacar uma determinada pessoa. Que é um adversário político, como um jornalista ou alguém que está denunciando o governo Bolsonaro.
Vengono utilizzate diverse forme, vettori di attacco, specie in caso di attivisti o giornalisti che cercano di denunciare cosa avviene durante il governo Bolsonaro o proprio riguardo Bolsonaro.
Então, esse é o contexto que temos hoje nas redes sociais no Brasil, em que os bolsonaristas, utilizam contas falsas, utilizam meios de impulsionar por patrocínio, com a ajuda de empresários, essas fake news, essas desinformações. E temos aí uma esquerda que culpa essas mídias sociais pela vitória do Bolsonaro nas eleições de 2018.
Questa è la situazione che c'è in Brasile in questo momento, una situazione appunto dove c'è un discorso di odio ben organizzato con una strategia politica e dall'altro lato una sinistra che incolpa le fake news e tutto quello che riguarda l'utilizzo, il malutilizzo dei social e delle fake news e ci ritroviamo in questa situazione, in questo ambiente ora.
E uma das preocupações agora atuais é de que teremos eleições municipais locais no final do ano, e há um grande temor de que essas redes de ódio elas sejam utilizadas eleitoralmente novamente no final do ano.
È molto possibile che queste strategie e queste tecniche di odio vengano utilizzate nuovamente, nelle elezioni del prossimo anno.
Então temos esse imaginário, esse mito de que as eleições foram vencidas por fake news no WhatsApp e também, de fato, realmente as redes bolsonaristas usando, através do gabinete do ódio, uma rede de ódio contra adversários políticos totalmente, e uma rede online.
E quindi questo gabinetto di odio, questo posto virtuale che viene utilizzato è in qualche modo il veicolo, il vettore, anche il modo utilizzato per distruggere qualsiasi opposizione politica anche online.
E, bom, esse é o contexto,
Vamos con
mais
un'altra
dúvida?
pergunta.
Sim.
Vai, outra domanda.
E E la seconda domanda è, ok, questo è il quadro effettivamente in cui hanno deciso di intraprendere questa strada, ma di fatto, se dovesse passare questa legge, cosa comporterebbe per gli utenti, per i brasiliani, ecco?
Então, há 2 meses, menos de 2 meses, há 1 mês e meio, a Câmara brasileira, o Parlamento brasileiro, ele começou a discutir esse projeto de lei de fake news, em que não foi solicitada a opinião da sociedade civil, não houve uma consulta pública, como houve em processos anteriores, que foi o Marco Civil.
A meno di 1 mese è uscita fuori dal Senato questa proposta contro le fake news e non è stata intervistata o non c'è stato nessun confronto con nessuna società civile, nessuna ONG che affronta i temi di privacy, di anonimato, di libertà di espressione ed è semplicemente arrivata questa proposta di legge al governo.
E è una proposta di lei che ela, tem alguns pontos positivos, mas os pontos negativos são muito maiores do que os positivos.
La proposta di legge ha qualche piccolo punto positivo, però i punti negativi sono decisamente ben peggiori e rischiosi rispetto a quelli positivi.
O primeiro é que vai obrigar qualquer rede social que você utilize, como Twitter, Facebook ou outra, que você, para se cadastrar online, você forneça seu documento de identidade e um número de telefone.
La prima cosa ben importante è che per qualsiasi rete sociale tipo Facebook che si vuole utilizzare è necessario utilizzare un documento ufficiale tipo una carta d'identità e anche il numero di telefono.
E se você perde o número de telefone, por exemplo, você ficou sem pagar, sem colocar, pacotes de dado, você pode perder o acesso à rede social.
Se per caso perdi il numero perché non hai pagato il credito, perdi anche accesso alla rete sociale, quindi a Facebook.
E também você tem que fornecer esse documento para o Facebook ou para o Twitter. É um documento pessoal seu com uma foto sua e que ele vai validar se é aquele documento. Então tem uma questão de como que o Facebook ou o Twitter poderiam validar um documento, já que eles não são um órgão oficial.
Twitter o Facebook devono in qualche modo organizzarsi per ricevere una foto, oltre al documento, che possa in qualche modo attestare che la persona è realmente quella persona che scrive, il che in qualche modo significa che società terze negli Stati Uniti vanno a gestire quello che è qualcosa di statale, ufficiale in Brasile.
E o objetivo da lei como um todo é acabar com as contas acabar com as contas não autênticas. Na análise da oposição, a fake news só é possível por conta de contas não autênticas, ou seja, contas anônimas.
L'obiettivo finale è quello di eliminare gli utenti che sono non autentici e quindi non verificati, perché nell'analisi che hanno fatto al governo le fake news arrivano attraverso account che sono non verificati o anonimi.
E o que foi revelado nos últimos meses e no último ano, através de investigações no próprio Senado, no próprio Parlamento, é de que as fake news, elas são produzidas pelo próprio governo. Então, tem membros claramente, empregados recebendo o salário do governo para ajudar a distribuir e ajudar a produzir essas notícias a favor do governo.
La cosa curiosa che è stata trovata, che è stata analizzata, è che la maggior parte delle news, fake news che vengono e che escono fuori sono prodotte direttamente dal governo stesso e che ci sono persone pagate, salariate per tirare fuori news che non sono vere e che vengono rilasciate direttamente dal governo.
Então, estamos no meio de uma investigação promovida pelo Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte do Brasil, relacionado a fake news e ameaças antidemocráticas.
Um segundo, Gas, um segundo só. Ok, estava contando, desculpa.
Estamos no meio de um processo de uma investigação feita pelo Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte Brasileira, contra fake news e contra a participação de parlamentares em atos antidemocráticos.
Quindi c'è un'investigazione da parte della Corte Suprema riguardo alle fake news. Puoi contare un poco mais sobre essa investigação da Corte Suprema?
E essa investigação, ela focou em membros do parlamento e blogueiros e empresários que estejam promovendo atos contra a democracia no Brasil e que basicamente foram atos durante a pandemia a favor do Bolsonaro e a favor da volta do regime militar, o que é um crime no Brasil.
Ok, quindi c'è la Corte Suprema si sta focalizzando su questa situazione, questo report che è arrivato dove organi del governo stanno facendo uscire fake news e creando narrative per in qualche modo legittimizzare quello che sta facendo Bolsonaro e renderlo in qualche modo accettabile. E c'è un'investigazione in atto e la Corte Suprema sta gestendo questo. Tengo una pregunta.
Una domanda, tu hai fatto come esempio per l'appunto Facebook e Twitter, che effettivamente penso che anche in Brasile siano i canali quelli più importanti e quelli più grossi. Però quello che mi chiedo è se una cosa del genere è già stata prevista o potrebbe poi successivamente essere prevista, per esempio anche per blog o altre forme di comunicazione sul web che si possono muovere anche lì, ovviamente, sia in forma reale sia in forma anonima. Perciò capire se è già stato prevista anche su queste specifiche o se comunque c'è la possibilità che poi si allarghi anche su questo.
Essa lei ela é focada em redes sociais, porém a definição de rede social ela é um conceito muito vago. Então, se eu tenho um blog que tem um módulo de rede social, poderia ser interpretado pela justiça como uma rede social? Então, a lei usa vários termos vagos. E isso é um perigo muito grande. Por exemplo, o principal termo vago dessa lei é fake news.
La legge è ancora molto vaga e non va precisando esattamente quello che è, dice semplicemente che sono tutte le reti sociali che dovrebbero in qualche modo verificare l'identità della persona. Questo in questo momento, per quello che si è capito, riguarda piattaforme come Facebook e Twitter, non necessariamente blog, ma il fatto stesso che la legge è molto vaga può aprire a diverse cose. Il rischio è quello che lasciando vaga così aperta la questione, non è poi chiaro, come eseguirla e il fatto anche stesso che dentro la legge esiste il termine fake news, fa capire quanto, ci sia poca chiarezza.
E isso era um dos itens do projeto. O outro item que é mais problemático é relacionado a aplicativos de mensagem.
Un'altra cosa che è molto problematica riguarda la messaggistica, le app di messaggistica.
Os defensores dessa medida estão dizendo che não vai afetar a criptografia do aplicativo do WhatsApp. Porém, o que eles estão solicitando através desse projeto de lei é a rastreabilidade das mensagens do WhatsApp. Ou seja, se chega uma fake news no meu celular, poderia ser possível um juiz solicitar para o WhatsApp quem foi que encaminhou para aquela pessoa até chegar no autor da mensagem original que disparou aquela fake news para mim.
Un tentativo appunto che stanno facendo per la messaggistica istantanea attraverso le app come WhatsApp è quello di attaccare la crittografia, è quello che significa il rastreamento, l'identificazione del messaggio, ovvero a chi hai mandato il messaggio e che cosa hai detto. Stanno cercando in qualche modo di distruggere quella che è la crittografia dei messaggi così da identificare chi si sta parlando con chi.
Però una
Poi
domanda, se posso, come giustificano all'interno della legge il fatto di aggirare la crittografia dei messaggi privati in correlazione alle fake news?
A giustificativa è de que eles não estão acabando com a criptografia. Eles só estão tornando ela rastreável, ou seja, acabando com o anonimato. Mas os defensores dessa proposta dizem que não altera a criptografia, o que não é verdade.
Quello che stanno facendo non è con la loro narrativa quella di distruggere la crittografia, ma è quella di renderla rastrellabile, ovvero identificabile e quindi identificare chi sta parlando con chi e quindi creare una mappa delle persone che si contattano tra di loro, non attaccando direttamente la crittografia, ma creando una mappa dei contatti di chi si sta parlando.
E a proposta seria apenas para que pessoas participantes de grupos de mais de cinco pessoas, desculpa, participantes de grupos e que você encaminha uma mensagem para mais de cinco pessoas, que ela fosse registrada por 15 dias no banco de dados do WhatsApp e depois, se não houver nenhum problema, se a mensagem não viralizar para 1.000 pessoas, exatamente essa métrica. Então, essa mensagem seria apagada, não, esse rastro seria apagado e não haveria nenhum problema. Agora, se a mensagem viralizar para mais de 1.000 pessoas e contém uma fake news, aí eles usariam esse banco de dados para descobrir quem foi a pessoa que enviou aquela mensagem.
Allora, l'idea è quella di identificare se ci sono gruppi con più di 5 persone che fanno passare dei messaggi. Diciamo che l'idea è sempre la narrativa delle fake news. Se questa news passa a un gruppo che è di più di 1000 persone, WhatsApp deve tenere conto del messaggio, tenerlo nel banco di dati per più di 15 giorni e se questa news diventa in qualche modo virale, allora WhatsApp deve avere la possibilità di poter dire a chi è stata inviata questa news.
O problema é que essa medida ela não vai impedir que os produtores profissionais de fake news continuem agindo.
Questa modalità però non impedisce assolutamente che i creatori professionali di fake news pagati dal governo, ma anche diciamo semplici mercenari di fake news possano continuare a spargere le loro notizie in giro per la rete.
Quando tu parlavi prima di reti sociali, io pensavo che ti riferissi ai social network, però invece, se questa cosa riguarda anche WhatsApp, direi che è proprio intesa come reti sociali, perciò andrebbe chiarito che loro considerano di fatto nella legge, da quello che ci riferisci, reti sociali, qualsiasi contatto con più di 5 persone che porti avanti una notizia. E in questo senso ti chiedo, ma a livello poi di popolazione invece in Brasile, come, cioè, state cercando in qualche modo di mettere in risalto la notizia, se sì, come, se vi state organizzando in qualche modo?
No, nós temos algumas organizações da sociedade civil contrárias a essa proposta, mas todo mundo foi pego de surpresa.
Ci sono alcune organizzazioni nella società civile, ONG, che si sono messe contro questa proposta, però la realtà è che tutto è stato molto rapido e che siamo stati presi di sorpresa.
Nós estamos ainda no meio da pandemia e ainda estamos em isolamento em nossas casas. Os casos apenas aumentam.
La realtà è che siamo ancora nel mezzo della pandemia e che siamo tutti chiusi in casa e siamo praticamente in isolamento.
Várias dessas propostas, elas já tinham sido refutadas há cerca de 10 anos atrás, 5 anos atrás. Então, eram propostas que eram consideradas por essas organizações como inviáveis.
Queste proposte, queste leggi erano già state proposte qualcosa come 10 anni fa ed erano state bocciate perché appunto non erano percorribili e adesso ritornano di nuovo alla ribalta.
E essa lei ela coloca uma questão de vigilância, uma questão de observar todas as pessoas que estão envolvidas em comunicação no país. E isso coloca a nossa privacidade e nosso direito de expressão em risco.
Questa proposta di legge mette a rischio, la maggior parte delle persone perché punta alla sorveglianza, a identificare le persone e in qualche modo anche a limitare la libertà di espressione, quindi mette tutte le persone in Brasile a rischio.
E você pode ser processada por fake news de forma involuntária. Você pode ter colocado uma notícia, compartilhado uma notícia com seu grupo de amigo e aquilo, sem você querer, ser viralizado e você ser processado por aquilo.
A livello pratico, questo significa che se tu mandi un messaggio attraverso un gruppo WhatsApp di forma anche involontaria, potresti essere processato o processata solamente per aver condiviso una cosa che poi è diventata virale.
E isso também significa para um denunciante, um whistleblower, que ele vaza uma notícia de um grupo do WhatsApp para um outro jornalista, e aquele jornalista quebra a confiança dele e envia para um outro grupo, e aquela mensagem viraliza, aquela pessoa ela pode ser rastreada, investigada e processada por vazar uma informação.
Nel caso invece di un giornalista che fa uscire una qualche informazione privata, questo significa che la fonte non è più in qualche modo sicura e che non ha più la modalità di poter far uscire una notizia di forma anonima, perché verrebbe in qualche modo identificata e poi processata.
E um dos problemas dessa lei é que ela guarda algumas métricas que são sem estudo, não sei de onde tiraram esses números. Um é a quantidade de encaminhamentos que você pode fazer e que vai se tornar fake news. Outro é a métrica de que viral significa fake news e que 1.000 mensagens é um viral. Ou seja, se você tiver 1.000 compartilhamentos de uma mensagem, aquilo é viral. Então, são algumas métricas que foram colocadas que não tem nenhum estudo, não sei por que colocaram aqueles números.
Quello che in qualche modo adesso si criticano anche sono le metriche e le modalità, ad esempio quello di considerare che 1.000 persone o 1.000 condivisioni, 1.000 persone che leggono una certa news è considerato virale. Questo diciamo dà anche sfogo a dei numeri che possono variare e qualsiasi persona può essere processata solo per aver condiviso qualcosa.
E há toda uma questão do capitalismo de vigilância em que nós estamos fornecendo mais dados para as empresas, para essas corporações que se dizem de mídias sociais, mas são empresas de marketing.
E inoltre queste informazioni possono anche essere condivise con imprese che fanno profiling o che cercano di identificare quello che le persone cercano di dire e quindi potrebbe essere utilizzato anche per marketing. Então, Gas, muito obrigado para essa informação. Grazie mille per queste informazioni sobre a situação também que está acontecendo no Brasil. Sulla
Grazie mille,
situazione
Samba.
che sta succedendo in Brasile, con questo noi ti ringraziamo e ci manteniamo in contatto.
Grazie.
Grazie, Cristina. Valeu, Samba.